regresso à Circulatura do Quadrado, aqui na TV24 e na TSF, e desta vez com a novidade de termos Ana Catarina Mendes, que passa a ocupar a cadeira que era de Jorge Coelho, nos debates semanais, com Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Hoje vão comentar a Festa do Avante e a auditoria ao Novo Banco, mas antes, em nome de todos, quero dar as boas-vindas à Ana Catarina e dar-lhe, se quiser, a oportunidade de explicar as razões que a levaram a aceitar o nosso convite.
Muito obrigada, Carlos. Eu, antes de mais, quero agradecer a todos a confiança e o convite que fizeram para estar neste painel e para participar neste painel, não deixando de saudar aqueles que me antecederam, que eram o José Magalhães, o António Costa e o Jorge Coelho, pessoas que fizeram também este programa, e dizer-lhes que, não escondendo a minha filiação partidária nem as minhas responsabilidades, estou neste programa com a liberdade de opinião e de expressão que sempre caracterizaram este programa e que eu espero continuar também a cumprir essa tradição, que é uma tradição muito boa de quem é democrata.
Eu disse que falei em nome de todos, mas não se inibam. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa...
Não, nós recebemos muito bem. Braços abertos, Ana Catarina. E nós temos uma regra. Convém também agradecer, porque nem todos os órgãos de comunicação social permitem estas liberdades. Nós temos uma regra em que, quando existe uma saída, nós escolhemos... por unanimidade o substituto, e portanto essa escolha não foi difícil, demorou muito pouco tempo e portanto é muito bem-vindo.
Obrigada.
Bem, posso acrescentar também que este programa, para funcionar bem, precisa em primeiro lugar das pessoas que cá estão e dessa liberdade que ou se tem ou não se tem, quer dizer, e ela é sempre posta à prova nas discussões que nós fazemos. Mas já tivemos aqui um secretário de Estado em funções, já tivemos aqui vários grupos...
Líderes
de grupos parlamentares, por exemplo, o António, eu próprio, e agora a Ana Catarina. E tivemos sempre a preocupação de, no programa, haver um contraditório entre o poder e a oposição, chamemos assim. Claro que é um poder muito especial, claro. E, em particular, uma oposição muito especial. Mas a verdade é que isso é fundamental para discutir a vida política no dia de hoje. E eu penso que isso se mantém com uma escolha que foi, e não estamos a dizer isso, por favor, uma escolha rápida e unânime. Portanto, seja bem-vinda agora. Isto às vezes é uma pequena guerra civil.
Portanto... O Zé nunca foi poder. O Zé Pacheco Pereira é o único de nós que nunca foi poder.
Mesmo não, que... não é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade.
Eu me lembro...
Não... Ele passava por ser um intérprete autêntico de Cavaco Silva.
Isto foi em tempos muito...
Eu tenho culpa que o programa seja tão antigo.
Mas o programa é muito antigo.
Já ninguém se lembra.
Não, eu tenho a desvantagem de ser o originário, esse. Não é? Sou o único que está aqui.
É uma vantagem.
Desde o início. E, portanto, já vi tudo.
Esse.
Mesmo até momentos tão, tão duros, que esteve, não direi que esteve para ver tareia, mas quase. Houve um ou outro momento em que a coisa esteve um bocadinho complicada, mas faz parte da história. Normalmente na comunicação social valoriza-se a novidade, o que é compreensível. Este programa tem uma vantagem, que é que as pessoas cresceram a ouvi-lo.
Eu sou uma delas.
Pessoas dizem, eu desde os 11 anos, 12 anos, os meus pais ouviam e tal. E isso faz com que a gente possa discutir muito rapidamente a matéria, porque não precisamos estar aqui a perder tempo com... As pessoas sabem o que nós pensamos, compreendem a maneira como nós nos aproximamos dos problemas e, portanto, podemos rapidamente entrar no assunto.
Proponho uma demonstração prática. Pergunto à Ana Catarina se a realização da Festa do Avante pode valer um novo acordo entre o PS e o PCP.
Não, não coloco nada as coisas nesses termos. Eu tenho, aliás, sobre a Festa do Avante. Eu julgo nas últimas semanas se extremaram posições daqueles que são... contra a Festa do Avante, e o próprio Partido Comunista, em algumas das suas reações, dizendo que isto eram reações anticomunistas. A verdade é que tivemos episódios a semana passada da Direção-Geral de Saúde a saber quais eram as regras para a realização desta Festa do Avante este ano, e depois a ninguém querer divulgar, depois o Presidente da República a querer divulgar. Bom, enfim, no fundo eu acho que ao longo dos últimos tempos, dos últimos dias, se disseram muitas coisas que exigiam um bocadinho mais de bom senso e de ponderação. Dito isto...
Exemplificando?
Não, é mesmo esta batalha entre comunistas e anticomunistas. A questão não está aí. A questão está, do ponto de vista legal, não é proibido, e bem, que haja manifestações políticas, e elas devem ser feitas. E no contexto atual de uma pandemia, nós devemos ponderar em que termos é que cada um de nós, nos seus partidos, e cada um dos partidos, pode gerir as suas festas. Eu julgo que o PCP, de alguma maneira, também subavaliou aquilo que é a reação própria, incluindo dentro do próprio partido, incluindo das pessoas no Seixal, sobre o alarme que isto podia provocar, mas também conhecemos todos bem o Partido Comunista para saber da sua organização, da sua disciplina, e que serão cumpridas todas as regras de saúde pública.
A Ana está tranquila quanto às questões de saúde pública, ou tem dúvidas ou receios de que seja efetivamente possível concretizar?
Eu devo confessar que, sendo uma defensora de que nós temos que voltar à nossa normalidade, ainda não estamos num ponto em que a festa do Avante possa ser a festa do Avante, e que não vai ser, de resto, a festa do Avante que muitos de nós nos habituámos a conhecer, que eu própria frequentei algumas vezes também, mas... Eu diria que num momento destes, e perante o alarme que se coloca, talvez tivesse optado pela redução não para os 16 mil, mas para uma redução de uma manifestação simbólica daquilo que é a festa do Avante este ano.
Pacheco Pereira, está absolutamente tranquilo com o cumprimento das normas e, portanto, ainda bem que o PCP concretiza a festa do Avante, ou está exatamente
ao oposto? São duas coisas. Uma é se eu estou tranquilo. Há duas instituições em Portugal que cumprem as regras. Uma é o PCP e outra é a Igreja. E, portanto, se essas instituições não são apresentadas como um modelo de capacidade de organização, não há nenhuma outra. Isso é para começar. Porque são instituições, particularmente até o Partido Comunista, muito disciplinadas. Agora, quando me pergunta se estou tranquilo, eu vou responder de outra maneira. Primeiro, eu penso que o PC desvalorizou aquilo que é, nestas circunstâncias, sempre muito complicado, que é a sensação de desigualdade. Ou seja, vocês podem fazer e nós não podemos. Isso é das coisas piores em momentos de crise. Em momentos de crise, o pior que pode acontecer é a sensação de que há filhos e enteados. E
o PC não colhe o argumento claramente, que o PC... É uma força política e que as forças políticas têm regras próprias em nome da democracia, da saúde da democracia.
Sim. Sim. O argumento principal do ponto de vista público é imprudência. Houve imprudência em permitir que se criasse uma sensação de desigualdade, como disse, entre filhos e enteados. Mas há muita hipocrisia na questão das críticas ao PCP. Já houve variadíssimas manifestações de diferentes tipos. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Houve o 1º de Maio, e o 1º de Maio da CGTP, que se saiba, não está ligado a nenhuma espécie de cadeia de transmissão que se conheça do Covid. Houve pelo menos duas manifestações do Chega, também não geraram um especial escândalo. Houve duas manifestações antirracistas, uma delas até com um número significativo de pessoas, também não geraram especial escândalo. Houve, inclusive, uma manifestação em que as pessoas faziam gala de não usar máscara, de contestar a perigosidade do Covid e de, portanto, se comportarem sem qualquer espécie de regra de distanciação social. A comunicação social, quanto a mim, erradamente, não deu importância a essa manifestação, que traduz um conjunto de teorias conspirativas que existem noutros países, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas, a verdade, houve manifestações de caráter religioso que implicaram largas centenas, se não milhares de pessoas. Portanto,
houve... Para si, o 13 de agosto em Fátima correu bem.
Estou bem, até agora nós não temos nenhuma indicação de que qualquer destas manifestações tenha dado origem a um ciclo de transmissão. Mas é um risco, e ai de quem pisar esse risco, porque obviamente lhe vai cair mais mundo que o que eu agora. Agora, não tenham ilusões quanto ao PC. Uma parte importante da campanha é porque é o PCP. Eu, aliás, devo dizer que até tinha uma enorme vontade de lá ir este ano. Até porque...
E não vai porque... Eu,
não vou porque eu ainda estou...
Não era a primeira vez, pensei que por era.
Não era a primeira vez. Eu fui à primeira.
Porque, assim,
eu escrevi e sou estudioso do fenómeno do comunismo e, portanto, sempre tive curiosidade sobre uma festa que é uma festa simbólica, não apenas do Partido Comunista Português, mas do Partido Comunista Francês, do jornal do Partido Comunista Italiano, Unità. Portanto, eu fui à primeira, para ver como era, de onde ainda se vendia o boné à Lenina, não é? Havia uma banca que vendia o boné à Lenina. E depois ainda fui a uma ou duas. Mas como eu era muito conhecido, particularmente no PCP, por escrever coisas muito duras sobre a história do PC, houve uma altura que tinha sempre companhia musculada atrás e achei que não era por dentro, que não era por dentro andar. É por isso que eu tenho, de facto, um bocado desprezo pelos anticomunistas de hoje, que acham que são muito valentes em relação ao PCP, quando hoje o PCP não oferece este tipo de riscos que oferecia na altura. Ser atacado pelo Cunhal num comício, como agente da CIA, por escrever sobre o PCP, ser bloqueado em tudo que era a iniciativa do PCP, ainda hoje... Há muita gente do PCP que não cita a biografia do Cunhal quando escreve sobre a história do PCP naqueles anos e não existe outra fonte. Portanto, não, eu...
A biografia escrita por si.
Escrita para mim.
Pois.
Ouça, eu já vi muita coisa. Já vi muita reverência ao PCP quando ela era forte. Já vi muito obséquio. Já vi muita subserviência em relação ao PCP quando ele tinha poder. E quando, em alguns casos, era perigoso. Eu fiz uma campanha em Loures que envolveu a festa do Avante, porque havia ali uma história, aliás, nunca esclarecida, com a Quinta do Infantado. Tive um debate de quase uma hora, quando se faziam esses debates, com o Jerónimo de Sousa na televisão. E aquilo foi uma coisa dura. A campanha em Loures, uma vez, todas as vezes que se punha um cartaz, ele era destruído. Nós, na fase final da campanha, arrasámos uma espécie de zeppelin. Quando o baixámos, estava cheio de furos de caçadeira, de tiros. Portanto, eu sei muito bem o que é esta experiência comunitária e o que é a história do PCP. E por isso, também percebo muito bem a facilidade com que hoje há uma espécie de anticomunismo, de facilitismo, e que evidentemente está muito irritado porque é o PCP.
Pacheco,
não disseram nada, chega.
A veemência com que Rui Rio tem criticado a realização da Festa do Avante.
Faz mal.
E a insistência em colocá-la.
Opinião negativa sobre isso?
Não. A minha pergunta é diferente. É uma tática de Rui Rio para destronfar ou ocupar espaço ao Chega na vertente anticomunista?
Não, acho que se fosse assim era uma coisa inútil do ponto de vista político. Quem ocupa a vertente anticomunista é uma parte do PS, é uma parte das instituições, das associações corporativas, é uma parte dos empresários que, em alguns casos, legitimamente acham que estão discriminados dos espetáculos.
E o Rio não está neste assunto,
uma parte importante
nessa fileira.
Está nesta fileira, está. E é depois uma ala de direita mais radical. Não falta gente.
Por que sorriu António Lobo Xavier?
Aliás, eu se fosse convidado o Lobo Xavier para ir ao
PS, mas
íamos
no PS não ouvi ninguém a criticar.
Eu aliás, o Lobo Xavier quiser vir comigo, eu mudo de ideias e vou, nem que morra.
Mas eu ia com o Pacheco Pereira,
com a Covid.
Assim como o Pacheco Pereira já um dia foi comigo ver o Papa Bento XVI.
Exatamente.
A grande diferença é que corríamos menos risco, porque não se vendiam lá bifanas, nem copos de três, nem gins, e portanto era um bocadinho diferente. Mas eu ia com ele,
aos sítios de Lisboa,
eu ia com ele de qualquer maneira. Mas eu também devo dizer-lhe para para colocar as coisas claras, que eu também não gosto da realização de peregrinações no Santuário de Fátima em grande escala. Não gosto dessa ideia. Preferia que a Igreja fosse a última a fazer experimentalismos sobre hipóteses de surtos, de novos surtos. Eu acho que é preciso ver o seguinte: a festa do Avante não é propriamente um comício do Jerónimo de Sousa, nem sequer, nem é comparável com a manifestação do racismo, nem com a manifestação do Chega, que são, claro, manifestações políticas. Eu devo dizer-lhe que eu hoje, olhando para trás, eu fui muito contra a manifestação do 1º de Maio, mas porque estávamos no epicentro da pandemia. Mas eu hoje seria capaz de aceitar que, sendo esta situação económica e social tão grave para as classes trabalhadoras e para as classes de mais baixos rendimentos, compreendo um objetivo político de mostrar que a defesa dos direitos dos trabalhadores está viva mesmo em condições de crise. Eu consigo compreender o 1º de Maio. A festa do Avante não tem nada a ver com isso. Tem realmente um discurso lá do líder do PCP, mas é sobretudo, é por isso que tem um enorme prestígio, em grande parte merecido. É um acontecimento social, de alegria, de animação e de música, normalmente com os músicos relacionados com o PCP, músicos de altíssima categoria que eu gostaria de ouvir em quaisquer circunstâncias, como os Chutos, de que sou grande fã, o Clã, o Camané, gostaria de ouvir, mas aquilo é sobretudo uma enorme feira. É uma enorme feira com um discurso político, nem sequer é comparável às festas do Pontal e às velhas festas que o PS também fazia de rentrée política. Não tem nada a ver com isso.
Tem menos gente.
Onde o aspecto tem menos gente, desde logo, essas do PS e do PSD e do CDS, mas onde o aspecto da bifana e do copo de três era um acessório pequeno. Não, na festa do Avante são dias e dias que, obviamente, ninguém está lá a ouvir discursos sobre o capital de Marx, nem sobre a bondade do regime da Coreia do Norte, nem de Cuba.
Isso é o mesmo que dizer, portanto, não... vai correr mal.
Não, há uma grande possibilidade de correr mal. E o correr mal é imputável a dois tipos de responsáveis. Em primeiro lugar, o PCP. Eu não compreendo a insistência do PCP, não acho legítima e compreensível a questão financeira, se é que ela existe, acho compreensível a manifestação de um sinal de vida, mas quer dizer, as pessoas hoje em Portugal têm medo. As empresas do turismo estão com medo de que acabe, feche outra vez o corredor de transportes aéreos do Reino Unido para Portugal. E que estão em pânico com isso. Está toda a gente angustiada com a abertura das escolas. Há uma série de empresas que estão em gravíssimas dificuldades. Todos os promotores de grandes festivais foram proibidos de realizar os seus festivais. E quer dizer, isto mostra, da parte de um partido político, antes de falar do Estado, que é o que eu gostava mais de falar, e do Governo, mostra uma falta de sensibilidade e um entendimento da utilidade política que eu não consigo entender. O PCP corre um risco muito sério de ser o responsável por nunca mais haver festivais de música até realmente ao ano 2023. Corre um risco sério de ser um responsabilizado pelos... Não é verdade. Eu hoje estive a ouvir as conclusões e as intervenções de um grande encontro internacional de promotores de festivais de música. E um dos medos, para além de se queixarem de serem tratados de forma desigual e arbitrária pelo Governo, na medida em que o Governo nunca dedicou o tempo nem os recursos à apreciação dos seus pedidos ou das suas hipóteses de festivais que dedicou a este, a maior parte dos participantes que falavam da festa do Avante, e não eram só portugueses,
O que falavam era da possibilidade desta insistência desproporcionada, gigantesca, para fazer numa altura crítica do país, porque estamos numa altura crítica da pandemia, para insistir no festival, pode condenar as realizações mais modestas, mais moderadas, noutras condições, que as empresas de promoções de festivais de música poderiam fazer.
Para si, a Direção-Geral de Saúde um braço, digamos, meramente técnico ou com uma carga política forte nas decisões?
Acho que foi envolvida num processo com uma grande pressão política. Eu não gosto de fazer intriga e dizer que é por causa da negociação do orçamento ou não, mas obviamente criou-se uma grande pressão política sobre o tema. Mas uma das coisas que diziam os intervenientes nessa grande conferência internacional era que não existe nenhum festival com milhares de pessoas num mundo civilizado em que as regras são conhecidas 5 dias antes. As regras são secretas. Eu próprio não as conheço em toda a sua extensão. O risco para que isto corra mal é um risco gravíssimo. Porque se aquilo tem 16 mil pessoas ou 20 mil pessoas ou o que seja, são pessoas que não conhecem as regras. Eu que sou aqui comentador e eu próprio não sou capaz de as alinhar razoavelmente, de dizer 10 ou 3 ou 12 limitações. Como é que as pessoas podem conhecer essas limitações? É um desprezo pelas outras áreas de atividade, pelas empresas, pelas escolas, pelos pais das pessoas. É uma coisa incompreensível, que tem toda a possibilidade de correr mal.
Ana, quero tomar as dores de alguém?
Eu não quero tomar as dores de ninguém, eu quero só chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, eu estou totalmente de acordo com o José Pacheco Pereira, que não pode haver, e foi criada esta sensação de que há filhos e enteados, e que há um tratamento desigual. Não há um tratamento desigual. A partir do momento em que não é proibida a realização de eventos políticos, nós temos que garantir que as regras da Direção-Geral de Saúde são todas cumpridas. E não quero acreditar que aqui à volta desta mesa se diga que as regras da Direção-Geral de Saúde são regras políticas. Elas têm que ser eminentemente técnicas e é assim que devemos tratá-las e é assim que eu as quero continuar a ver. Em segundo lugar, eu não quero comparar com os promotores de espetáculos de verão, que de resto vivem momentos particularmente difíceis. Muitos deles conseguiram transferir os seus espetáculos, perdendo algumas coisas, mas não perdendo a totalidade das suas receitas, para daqui a um ano, se assim já for possível fazer. E ao mesmo tempo, eu acho é que o PCP, honestamente, enquanto partido e um partido estruturante na nossa sociedade, desvalorizou, não ponderou bem a realização e a manutenção desta festa nos termos em que está, ainda que me digam que vai ter 16 mil pessoas. Há pouco, aliás, quando estava a chegar aqui, havia um alerta de que o Avante estava a pedir para que as pessoas comprassem bilhetes, porque as próprias pessoas, mesmo ali, a lotação dos 16 mil, não sei se vai chegar a estar cumprida. E é evidente.
Eu vi uma notícia diferente. Havia já excesso de venda de entradas permanentes.
Do meu ponto de vista, e também quero clarificar isto, também não acho que devamos olhar para isto porque vem aí um orçamento do Estado. Devemos ter tempo para discutir e há de haver momentos para as negociações. Agora, não há. O Partido Socialista.
Foi uma coincidência que o PCP tivesse adiado os encontros com o Governo para depois da festa do Avante.
Acho que, evidentemente, não quis enfrentar esta situação e, portanto, quis deixar primeiro fazer a sua festa e a sua rentrée e depois vir.
Não quis enfrentar com o Governo PS, ou com imagino, a opinião com, pública, com
o Governo, com o país, com a opinião pública, porque também percebe que depois da imponderação chegaram todos a um limite em que para o PCP desistir de fazer a festa do Avante nos termos em que estava a pedir para fazer seria uma derrota. E por isso mesmo, aquilo que eu acho é que se subavaliaram os efeitos que havia junto da população.
O PCP subavaliou.
Subavaliou. E eu acho, com franqueza, que é evidente que aglomerados destes têm riscos. Têm riscos. Agora, não conheço tão bem, na profundidade, como o Pacheco Pereira disse, o PCP, mas conheço muito bem o PCP também. Tenho tenho história, que eu tenho família, o meu avô era do PCP, portanto eu sei bem a organização que todos têm e o PCP é o principal interessado em que isto corra bem. Ora, não está totalmente nas mãos do PCP que não haja o risco, e o risco está...
Eu conheço as
regras, e são bastante draconianas. Agora, lidar com um grande número de pessoas é difícil.
É sempre difícil, não é?
Portanto,
é sempre muito difícil.
Mesmo cumprindo à letra as regras, há sempre uma hipótese de elas falharem. Só queria... A festa do Avante é identitária no PCP, não é um comício como outro qualquer.
Nem é um festival de música como outros.
Nem é um festival de música, é uma coisa identitária. Os partidos comunistas, nas sociedades ocidentais, centraram uma parte importante da sua atuação numa festa associada ao seu jornal, que é a Festa do Humanité, a Festa do Avante, a Festa do Unitá.
Mas o PC, o PC francês, claro, cancelaram as suas
mundo
festas
e tal. O que é que acontece? Ela é um fator identitário comunitário. No PCP, isto é um fator comunitário. Nada disto justifica aquilo que todos nós estamos de acordo, um ponto é que estamos de acordo, que é a imprudência em relação ao efeito na opinião pública, embora... esse efeito não seja todo inocente. Só queria acrescentar uma coisa que me esqueci há bocado. Em grande parte, a minha intenção de ir este ano, que ainda não sei se irei ou não, à Festa do Avante, era uma homenagem também a um grande amigo meu, que morreu recentemente, o Romano Carvalho, que tinha um papel fundamental na Festa do Avante.
Durante muitos anos.
E que era, não só, éramos grandes amigos desde antes do 25 de Abril, como era um homem muito importante na parte musical da festa, porque tinha o gosto, quer dizer, não eram os coros do exército soviético, em Portugal se chamava da Armada Soviética, por causa de traduzido francês mal. Era a música americana, os blues, country, o jazz, e era, de facto, um homem muito interessante que a vida política portuguesa perdeu. E que eu me lembro uma vez, antes do 25 de Abril, estávamos num café nos arrabaldes de Lisboa e deu uma coisa qualquer miserável com o Marcelo Caetano, ou coisa assim, e ele pegou num queijo fresco e atirou à televisão no café, portanto...
Vamos saber.
Bom, eu duas notas, eu detesto fazer este papel, mas tem que ser, quer dizer, é porque aquilo que é uma enorme feira, não é? À qual se deu uma capa cultural e identitária, e existe um preconceito favorável à Festa do Avante nos meios culturais portugueses, não sei bem porquê, da parte da música eu compreendo, da outra parte eu não compreendo, e o mito de que o PCP tem uma organização militar infalível, é com franqueza, eu não tenho paciência para isso. No tempo em que era completamente soviético...
Eu não disse infalível.
Não foi a Ana Catarina. Não.
Fui eu. Eu também não disse que era infalível.
Não foram. O meu problema é mesmo esse, é que tem riscos.
Vou chamar em meu auxílio, para vocês ficarem mais descansados, foi o Zé Miguel Judis, que realmente escreveu sobre a organização militar. Sim, o PCP já teve essa organização militar nas ruas em 74 e 75, militar mesmo com armas, mas agora não tem essa organização militar. A organização dos festivais hoje em dia, os festivais de verão com 50 mil pessoas ou com 60 mil pessoas têm um standard e têm níveis de qualidade que não estão ao alcance do PCP. Portanto, o PCP está a anos de distância dos festivais da Superboc, do Mel ou da Nós. Não tem nenhuma comparação à organização. Isso é um mito ideológico que se criou, de que eles são capazes de organizar sem falhas tudo, porque são militares, têm uma capacidade de organização militar do tempo soviético.
Mas o António ficou impressionado com o 1º de Maio.
Não, quer dizer, claro, que também eu tenho visto, também tenho visto grandes demonstrações de ginástica feminina na Coreia do Norte, em campo aberto, com cores, jogando com cores, em que tudo funciona bem. Portanto, eu não queria vir para aqui.
Eu queria só estar...
Era um fato daqueles...
Eu queria só estar no terreno da falta de sensibilidade, da falta de sentido.
Ainda bem conseguir convencer mas devo dizer, o Xavier
mas estando aqui neste terreno, também lhes devo dizer o seguinte, o motivo da festa é inconcebível. O Avante é um jornal negativíssimo no panorama da imprensa portuguesa.
Mas não é um jornal.
O Avante era um jornal. Não é um jornal, é uma folha.
Não, é o órgão oficial do PCP.
É o órgão, é um jornal.
Eu trago-lhe aqui a folha CDS.
Não é só a folha CDS. Quer dizer, a folha CDS, o Portugal, não é nada. A folha CDS.
Vamos guardar os últimos 15 minutos.
O Portugal Socialista, a folha CDS. O Portugal Socialista, não me lembro lá do jornal do PSD.
Agora é Ação Socialista.
Ação Socialista depois. Esses jornais eram jornais de informação, eram aquilo a que se chama hoje newsletters partidárias, ponto final. O Avante era um jornal de transmissão de mentiras, de agressão, de deturpação da verdade por sistema. E, portanto,
eu não compreendo quando eu falo sobre economia, sobre...
Não, eu não gosto de falar do que não sei, mas eu li o Avante, apesar de tudo.
Temos um quarto de hora para falar da questão da auditoria finalmente conhecida sobre o novo banco. O que é que eventuais comissões de inquérito, como as que já foram admitidas hoje pelo PS, anunciadas pelo Bloco de Esquerda, em que é que podem ajudar? O que é que há para descobrir que não saibamos ainda?
Esse é um bom ponto, Carlos Andrade. Esta auditoria, que decorre de resto de uma lei aprovada o ano passado na Assembleia da República, que obriga que sempre que haja uma injeção de capital nas instituições financeiras deva ser feita uma auditoria, e é por isso que ela surge, e confere ao Parlamento, por ter sido aprovada também pelo Parlamento, uma responsabilidade muito acrescida sobre o que fazer com uma auditoria desta natureza. A auditoria ainda só é conhecida na totalidade pelos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Também não é fácil ler 400 páginas de um momento para o outro com imensas questões técnicas. Esta auditoria, o que trará de novo? Eu não sei, porque, olha, foram auditados 18 anos. Não foram auditados os últimos 3 anos, desde a venda do novo banco. Desses 18 anos, uma parte substancial do que eu já pude ver diz respeito aos atos de gestão do BES. Atos estão esses danosos, alguns criminosos e, por isso, com processos judiciais a correr. Uma outra parte sobre a resolução e os termos em que a resolução foi feita. Eu julgo que o pecado capital, entre aspas, mas o pecado capital da situação em que nós vivemos com o novo banco tem mesmo a ver com a resolução. Porque quando se prometeu que se fazia o banco bom e o banco mau, a verdade é que, como já alguém disse no passado também, fez-se o banco mau e o banco péssimo, porque muitos dos ativos que passaram do BES para o novo banco são, de facto, ativos tóxicos que esta auditoria
e a venda
também
determina. Já no tempo do governo de António Costa e com Mário Centeno como Ministro das Finanças.
A venda que foi feita...
Não há de ser objeto de...
Ora bem, eu não lhe posso garantir que não está uma linha sobre isso nessa auditoria. Tenho para mim que essa venda, na altura, como também já foi várias vezes explicado, era dos cenários todos que estavam em cima da mesa, o cenário menos oneroso para o Estado, não deixando de ser oneroso para o Estado. E há também uma parte desta auditoria que versa neste momento sobre o novo banco e a gestão do novo banco nos últimos... Aliás, a auditoria vai até 2018, portanto, versa entre 2017 e 2018 o novo banco. Tudo isto para dizer o quê? Em primeiro lugar, julgo que aquilo que aconteceu ontem não pode acontecer. Não é possível ter-se pedido uma auditoria e dizer-se que a auditoria é confidencial. E, portanto, os portugueses têm direito a saber, os deputados sabem, mas os portugueses têm direito também a saber tudo o que está naquela auditoria. Em segundo lugar, eu julgo que o Governo esteve bem ao mandar entregar a auditoria ao Ministério Público, precisamente porque uma parte significativa desta auditoria revela um conjunto de dados
até 2014, até à resolução da gestão do BES, até à resolução, e portanto deve correr esses termos, e julgo que aquilo que hoje o Partido Socialista disse, ao invés do Bloco de Esquerda, é prudência. É preciso ler com cuidado, com rigor, aquela auditoria, saber em pormenor o que ali está, para se ponderar uma comissão de inquérito. E também não vale a pena andarmos aqui a brincar às comissões de inquérito, porque das duas, uma comissão de inquérito funciona, e funciona a sério, para fazer investigação e tira conclusões, ou se isto fica no domínio de o governo A fez pior do que o governo B, também não estamos a prestar um bom serviço. Tudo isto para dizer que, com sinceridade, infelizmente, isto parece uma série com várias temporadas. E é uma série com várias temporadas que, infelizmente, os milhares de milhões de perdas significativas que houve prejudicam a economia portuguesa e, ao prejudicar a economia portuguesa, estão a prejudicar todos nós, as famílias.
Esta auditoria, Pacheco Pereira, é um caso em que a montanha pariu um rato?
Não, para já nós não conhecemos todos os detalhes da auditoria. Eu, por exemplo, acho que é relevante saber quem são os grandes devedores. Particularmente se existem dúvidas sobre como é que foram concedidos os créditos. Porque o argumento de segredo bancário tem como limite exatamente isso. Se houve uma gestão danosa do banco em que dinheiro que nós hoje estamos a pagar foi atribuído a um conjunto de pessoas de uma forma que suscita dúvidas do ponto de vista legal, nós temos de saber quem foram. E aí penso que o argumento do segredo bancário é um argumento destinado, no fundo, mais a proteger quem prevaricou do que propriamente o público em geral que está a pagar. E depois, de facto, a chave disto tudo é o banco bom e o banco mau. Claro. E mais, e agora há uma manobra. Em primeiro lugar, eu tenho alguma desconfiança das auditoras. Chama a atenção que as auditoras, até o último momento, validaram esta parte que esta auditora vem dizer foi uma desgraça, que foi a gestão do BES. Ora, o BES foi auditado sistematicamente, praticamente até o último dia. E que se saiba, pelos vistos das auditoras...
Nunca disse nada.
Exatamente. A mesma, outra.
Claro.
Na verdade, auditores internos, nunca levantaram isso. Nem o Banco de Portugal nunca levantaram questões sobre a sua gestão. Agora, venderam-nos, é mesmo assim, venderam-nos. Venderam-nos o governo Passos Coelho e continua a vender-nos o governo de António Costa. Venderam-nos que se tinha limpado o banco. Ou seja, que havia um banco mau, para onde foram todas as desgraças e também muitos desgraçados que perderam o dinheiro, e havia um banco bom que tinha condições para se reabilitar. A gestão desse banco bom foi entregue à atual administração. Aliás, o próprio processo de entrega à atual administração implica divergências que nunca foram verdadeiramente exploradas sobre o que era preciso fazer depois do processo de resolução, porque não era unívoco que este fosse o caminho, a que seguiu uma venda completamente desastrosa. Portanto, todo o poder político dos últimos 20 anos e uma parte importante do poder económico e financeiro e bancário tem enormes responsabilidades num buraco que não acaba de deixar de ser buraco, porque nós vamos, daqui a uns meses, pagar mais. E isto é, do meu ponto de vista, inaceitável. E mais cedo ou mais tarde alguém tem que ter a coragem de travar este processo, e a tentativa que a atual administração está a fazer de usar a auditoria para dizer que ela os legitima nas suas decisões, ao mesmo tempo que o banco bom, que eles receberam como bom e aceitaram e legitimaram como bom, tem cada vez mais, ou tem um número significativo de dívidas que nós estamos sistematicamente a pagar.
Mas, caros amigos, qual foi a sua reação quando começou a perceber o sentido desta auditoria? Porque, obviamente, também ainda não teve tempo de a ler, nem de a conhecer sequer.
A minha reação, quer dizer, eu não vou dizer aqui nada diferente do que tenho dito. Eu acho que que se montou uma farsa política, neste caso é à esquerda, alimentada à esquerda e à direita, quer dizer, é Rui Rio e Mariana Mortágua, que inventaram a gestão do novo banco atual, que é composta por pessoas de bem, que decidiram, as quais, aproveito para dizer, algumas das quais me perguntaram se deviam entrar naquele Conselho de Administração e eu disse-lhes que faziam a pior escolha da sua vida, porque de facto isto não ia ser bonito, nem ia ser tranquilo ter estas paredes meias de um banco com a política desta maneira, optaram por focar os seus holofotes e as suas críticas na gestão atual do novo banco. E esta auditoria, na parte em que abrange a gestão já do novo banco, não mostra absolutamente nada, tanto quanto se sabe. Bom, isto é alguma novidade. Eu estou de acordo em geral com o que disse Ana Catarina e o Pacheco Pereira. Mas vamos lá ver. Isto é alguma novidade, o resultado desta auditoria? Para o Governo não é. O Governo de Portugal, o Governo de António Costa, era a única entidade em Portugal que estava em condições de ter evitado esta discussão que vai provavelmente levar à destruição de um banco e de uma marca com muitos portugueses e muitos clientes. Porquê é que estavam em condições? Porque o que esta auditoria mostra é que tudo isto já era conhecido em 2017. A primeira coisa que faz esta auditoria é legitimar o comprador, a Lone Star, o tal fundo abutre. O fundo chegou aqui, ninguém queria comprar o novo banco, toda a gente, governo e Banco de Portugal, queriam vender o novo banco à pressa, e apareceu aqui um fundo e disse: eu compro, mas como eu desconfio dos ativos que aqui estão, e acho que há aqui perdas de 4 mil milhões de euros, eu compro se vocês me garantirem 4 mil milhões de euros. E o governo da altura, que era o governo atual, o governo tocou este primeiro-ministro e com o antigo ministro das Finanças, o que disse foi: sim senhora, nós damos essas garantias, compreendemos os vossos receios e nós, se isso se confirmar, pagamos. E não
garantias
pagamos
em forma de empréstimo. Desculpem,
não, eu vou já aos empréstimos, Ana Catarina. Nós garantimos.
E até há um limite.
Nós garantimos que o dinheiro aparece e que a Lone Star. Simplificando, eu sei muito bem os detalhes. O dinheiro aparece, se verificar o buraco, o dinheiro aparece, o Estado português, diretamente ou indiretamente, já se sabe que é indiretamente, vai lá pôr o dinheiro. E aquilo que foi combinado na altura com a Comissão, com a Lone Star, com o Ministério das Finanças, foi que esse buraco provável, que é exatamente do valor que hoje é revelado, deveria ser antes analisado ano a ano para não comprometer os objetivos do déficit. Portanto, o Primeiro-Ministro, que eu acho que tem andado bem, e o Ministro das Finanças, que também acho que andou bem, até ao ponto de não ter a coragem suficiente para dizer esta história diretamente.
Isso significa que comissões de inquérito vão caçar gamuzino?
As comissões de inquérito não fazem nada se não destruir esta gestão e o banco, os seus ativos e dificultar o futuro destes ativos do novo banco, que acho uma coisa péssima. Acho que há opções que foram perdidas, inclusivamente, olha isto dito por mim, a Caixa Geral de Depósitos podia ter sido associada à solução, não foi, e portanto isto, continuar a insistir que há problemas com a gestão atual e problemas com as vendas atuais do novo banco, é algo que eu acho que podia ser...
Qual é o valor positivo da gestão atual?
Não interessa, porque a gestão atual...
Ah, não interessa?
Não interessa o problema da gestão atual. Vamos
não lá. Recebeu um banco bom?
Não, um banco bom não, já se sabia.
Ah, não havia banco bom.
Tanto António Costa como o Ministério das Finanças sabiam que havia 4 mil milhões de euros de problemas
um
que podiam surgir. Não, eu só queria dizer o seguinte, o que me espanta aqui é que não se fale daqueles que efetivamente pagam esta fatura, que não são os contribuintes.
Ah, não?
Que não, não são. Quem paga anualmente são
isso
os bancos,
ficção.
São os... Não é ficção nenhuma.
Isso é uma pura ficção.
Não é ficção nenhuma,
uma
Pacheco
pura
Pereira.
Ficção,
não
é. Quem está a dar o dinheiro
Pereira,
para o fundo...
Não, não está a dar.
São os contribuintes.
Dar, mas dar...
Está a emprestar
como sabe,
um
dar isto aqui, as palavras... Não, é como na filosofia. Não pode ser qualquer palavra que serve.
Ah, pois.
Não. Dar, não estão a dar nada, o Estado está a emprestar e os bancos têm de pagar e vão pagar até ao fim, os bancos bons, e não, eles próprios não foram chamados a fiscalizar os atos de gestão, estão completamente aliados disso, vão pagar, e se não pagarem, se os contribuintes tiverem de pagar, também não haverá país, e portanto era melhor nós percebermos isto, e eu acho que ninguém fala com coragem disto. Não.
Duas frases que eu acho o seguinte, eu acho que há uma parte na auditoria que diz que há uma melhoria nos procedimentos, isso não significa que estejamos todos descansados. Acho é que nós temos todos que saber, e por isso, na próxima semana vai o Presidente do Novo Banco à Assembleia da República, independentemente de haver ou não comissões de inquérito, mas é preciso perceber se, por exemplo, as vendas do que foi feito das vendas dos imobiliários, se foram bem feitas ou não.
E,
portanto, se houve gestão danosa, ela tem que correr os seus trâmites na Justiça. Transformar as comissões de inquérito em tira administrações, põe administrações, acho um erro, mas isso já acho há muitos anos.
E é neste ponto que fechamos a Circulatura do Quadrado.
Comissões de inquérito.
Os 8 dias, na TV24 e na TSF, há novo debate com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.